aí no penúltimo dia aí do mês de maio, amanhã é domingo 31 e já segunda-feira iniciamos o mês de junho. Aquele abraço para você aí que está ouvindo a nossa programação. Nós vamos seguindo por aqui. Daqui a pouquinho, às 6h15, temos o informativo da Creluz aqui na programação da Rádio Avenida.
Emissora de frequência modulada. Sintonia 106.5 FM. Rádio Avenida. Emissora integrante do Complexo Luz e Alegria de Comunicação. 106.5. Situada em Herval Seco, Rio Grande do Sul.
Há 60 anos, iluminando a vida dos seus associados com uma história baseada em cooperação.
Da força do cooperativismo nasce um futuro mais consciente e comprometido com o cuidado ao meio ambiente.
Está no ar.
Repórter Creluz.
Estamos iniciando neste momento mais um Repórter Creluz. A nossa saudação a todos os nossos associados e consumidores. Agradecemos a você que sempre nos acompanha em nosso informativo semanal. No Repórter Creluz, contamos com a participação do presidente da cooperativa, professor Elemar Batiste.
No dia 5 de junho, que é o Dia Internacional do Meio Ambiente, a Creluz estará com os Conselhos de Administração e Fiscal e o Conselho Consultivo também no município de Jaboticaba, onde vai reunir a comunidade no pavilhão da Igreja Católica, e nós lá faremos uma vasta apresentação de como está a Creluz nos seus 60 anos, como ela chegou a 6 décadas de trabalho aqui na nossa região, na região norte, e como ela se encontra hoje, a sua situação patrimonial, econômica, financeira, tecnológica, de sustentabilidade, e mostrando também os seus planos para o futuro. Faremos também o lançamento do vídeo do meio ambiente, né, em relação a essa data tão importante, que é o Dia Internacional do Meio Ambiente, onde a Creluz tem um trabalho magnífico e importante no meio ambiente. Já há mais de 20 anos que a gente tem um trabalho diferenciado, um trabalho muito grande, praticamente feito todos os dias em relação ao plantio de mudas, há também a distribuição de mudas nativas, o nosso horto florestal e todas as ações que nós fizemos também com detritos, canteiro de chás e ervas, caminhódromos dentro do nosso parque, também agrofloresta e também o uso de adubos que saem das nossas usinas, né, dos detritos dos canais de adução. Também lá nós faremos o lançamento oficial da usina Sol da Cidade, que está no perímetro urbano já da cidade, encostado na cidade de Jaboticaba, aonde nós estamos cobrindo 6 hectares de terra com placas solares. Estamos aplicando aí 8.544 placas solares bifaciais. Elas geram dos dois lados, né? Gera um pouco também de baixo para cima com o sol entre as colunas, digamos assim, as filas de placas, aonde cerca de entre 5 a 10% também a geração é reversa embaixo das placas. São placas monocromáticas de alto rendimento, de muito mais rendimento do que aquelas policromáticas, e também nós estamos investindo aí muitos inversores, né? Colocando dois transformadores que nós vamos usar em duas partes onde é dividida essa usina solar, né? E esses dois transformadores já estão na Creluz, estão no almoxarifado. Vamos aplicar ali também pavers fabricados por nós, tubulação que nós fizemos para escoar a água lá de dentro dos canteiros, produzidos pela Creluz, e também os palanques do cercamento são produzidos pela Artefatos da Creluz, instalado no município de Rodeio Bonito. Então, tudo aquilo que a Creluz tem, que ela pode fabricar, ela mesma está aplicando nesse complexo da Creluz. Esse complexo, ele é muito importante, porque ele vai ser a maior usina solar da cooperativa. Investimento total em terra, cercamentos, horas de máquina, mão de obra, inversores, transformadores, escavações, todo o cercamento feito com telas de segurança, tudo, monitoramento 24 horas, sistema de alarmes que nós vamos aplicar ali de última tecnologia, monitoramento completo por câmaras, mais agência de atendimento e eletroposto acoplado. Nós vamos investir 20 milhões de reais nesse projeto. Com certeza será por muitos e muitos anos o maior investimento que Jabuticaba terá. Isso é um investimento bem expressivo, um investimento grande, né? Por exemplo, esse aí é um investimento que, com certeza, por mais progressista que o município seja, que ele venha a crescer, que venha a se desenvolver, dificilmente terá, em curto prazo, um projeto com tamanho investimento. Então, nós estaremos lá, vamos explicar toda a situação do complexo, do rendimento, vamos mostrar as partes construtivas desse projeto, vamos também mostrar como nós vamos ligar na rede elétrica de distribuição com as nossas subestações, porque essa usina também depende da subestação Caminho dos Tropeiros, onde nós teremos que fazer manobras no sistema hoje, nossa distribuição, para receber uma tamanha energia que vai ser jogada para dentro do sistema. Então, tudo isso será explicado lá detalhadamente pelo Departamento de Engenharia da Creluz, pelo Departamento de Construção também, todos os materiais aplicados de alta qualidade, e também estaremos então lançando o vídeo em 3D de como ficará o complexo quando ele estiver pronto. E também fazer a comemoração, como eu falei no começo, dos 60 anos da cooperativa, mostrando para a sociedade regional, ao município e às autoridades que estarão presentes como nós chegamos aos 60 anos, como nós estamos investindo, chegando a essa aqui, a 14ª usina da cooperativa, todas na nossa região, praticamente dentro da nossa área de ação, fazendo o desenvolvimento local, o desenvolvimento regional, gerando emprego, gerando renda, gerando valor adicionado para o município que recebe os nossos investimentos. Então, todas essas informações serão feitas naquele dia. Também vamos contar com as informações da imprensa regional, que vai divulgar um projeto como esse, que merece uma divulgação pelo seu porte, pelo seu tamanho, pela sua significação, pelo que ele representa para a cooperativa, que fará a venda dessa energia dentro da sua comercializadora Creluz Mercado Livre. Nós hoje, as usinas que nós temos, estamos com toda a produção nossa, ela está toda ela vendida, dependemos de concluir esse projeto para fazer novas vendas de energia no Mercado Livre. Hoje a nossa energia está colocada, nem temos disposição de energia para comercialização, vamos ter a folga para vender a partir do momento que nós construir essa usina. Então, nós contamos com o povo de Jabuticaba, vai começar precisamente às 10h30 do dia 5, né, que é a próxima sexta-feira, e nós vamos começar, digamos, no horário, e convidamos então a comunidade de Jabuticaba, todas as lideranças, e vamos então fazer todas essas explicações, todo esse lançamento, que um projeto como esse, de tamanha magnitude, de tamanha significação, da importância do carbono zero, da geração limpa da cooperativa, a ser mostrada então para a comunidade e para a imprensa regional também. Então, reafirmamos o convite a todos e esperamos o povo lá para nós começar precisamente às 10h30 da manhã, sendo praticamente uma reunião almoço com os associados do município e as autoridades e lideranças regionais junto com os nossos conselhos. Então, muito obrigado e até o dia 5 lá no município de Jabuticaba.
Agradecemos a participação do presidente da Creluz, professor Elemar Batiste, aqui no Repórter Creluz. No carijo da canção gaúcha, Creluz integra tradição, sustentabilidade e nova novas tecnologias. Cooperativa promove ações ambientais e apresenta ao público soluções em mobilidade elétrica. A Creluz participa do 39º Carijo da Canção Gaúcha, um dos mais tradicionais festivais nativistas do Rio Grande do Sul, levando ao público iniciativas voltadas à sustentabilidade e à inovação. Durante o evento, que acontece de 23 a 31 de maio, em Palmeira das Missões, a cooperativa realiza a distribuição de mudas de espécies nativas e frutíferas, incentivando a preservação ambiental e o cuidado com os recursos naturais. A ação aproxima a comunidade de práticas que contribuem para a manutenção da biodiversidade e para um ambiente mais equilibrado. Além disso, a Creluz apresenta a mobilidade elétrica por meio da exposição de veículos, permitindo que os visitantes conheçam de perto essa alternativa, que vem sendo um sucesso já há quase 3 anos, incorporada às atividades da cooperativa. A iniciativa evidencia ganhos com eficiência energética, redução de custos operacionais e diminuição de impactos ambientais. A participação no evento também abre espaço para o diálogo com a comunidade, fortalecendo a troca de informações e ampliando o entendimento sobre temas relacionados à transição energética. Para o presidente da Creluz, Elemar Batiste, participar de um evento com a dimensão e a relevância do Carijo é uma forma de estarmos próximos da comunidade, compartilhando o que fazemos e também o que acreditamos. Nosso trabalho vai além da energia, envolve responsabilidade com o meio ambiente e com o futuro da região, destaca Batiste. Ao integrar ações ambientais e soluções tecnológicas em um espaço cultural consolidado, a Creluz reafirma seu papel como agente de desenvolvimento, unindo tradição, inovação e responsabilidade.
Nesta semana, estamos dando um destaque especial à mobilidade elétrica da cooperativa. E para falar sobre isso, convidamos o colega Gesiel Ávila da Rosa, responsável pelo projeto.
Olá aos ouvintes, agora já são mais de 2 anos que esse projeto está em andamento, iniciado lá em outubro de 2023, que trouxe ali uma proposta de conectar a nossa região, né, ao mapa da mobilidade elétrica, possibilitar a gente ter, inserir aqui a comunidade uma opção de rota, tanto para turistas quanto para logística em geral, e que a Creluz também conseguisse ali realizar os seus trabalhos, as suas funções, né, com maior sustentabilidade, né, com redução de custos, né, aproveitando mais a sua própria energia, tudo isso ali para deixar e reduzir também, né, a pegada de carbono, as emissões, tornar então e sim assim contribuir mais com as questões ambientais, né, além, claro, né, de ter aspecto econômico. Nesses mais de 2 anos, né, a gente tem que destacar lá o início do projeto, né? Projeto que começou inicialmente com a necessidade, com essa inserção de veículos, e a Creluz pensando, né, em se inserir nesse cenário, em trazer soluções mais sustentáveis, né, que casasse ali com as suas atividades. E de fato, a mobilidade elétrica, uma frota de veículos elétricos, contribuía com isso, né? A gente lembra que no começo do projeto ainda tinha poucas marcas de veículos, né? Poucas opções que pudessem ser viáveis ali, né? Até os preços também, eles eram mais caros. E no início, então, foi pensado em veículos mesmo para suprir a necessidade da Creluz, mas ao mesmo tempo pensou-se, né, que não faz sentido para a Creluz, né, e também como cooperativa, apenas ela ter essa frota de veículos destinada a seu uso, né, com seus equipamentos, seus carregadores. Então, esse projeto, né, ele acabou se tornando um projeto que os equipamentos, os carregadores ficaram públicos, né? Então, eles foram instalados em locais de acesso ao público em geral, que tanto os associados quanto os turistas, o público de fora, consegue passar e carregar seus veículos. E dessa forma, a Creluz não apenas ela se beneficia do projeto, mas também os usuários externos, né? O público em geral consegue usar essa infraestrutura. E é graças a essa infraestrutura, né, que hoje a gente conta com diversas recargas diárias, né, especialmente de turistas e públicos externos que estão passando pela nossa região. E isso para nós é muito positivo, né? Ver a recepção, ver essa infraestrutura que foi montada, né, ela contribuiu de maneira muito positiva, né? Lá no início do projeto, essa região não dispunha de carregadores, então era algo mais mais restrito, inviabilizava, não tinha como, né, tanto para trabalho quanto para turismo, passarem, né, se deslocar por essa região. E hoje, né, isso é plenamente possível, né, então se tornou uma rota de conexão ali entre a capital e também ao estado de Santa Catarina e outras regiões do estado. E após a Creluz implantar essa rede, essa infraestrutura, possibilitou também que nas redondezas aqui novos empreendimentos, né, novos carregadores fossem instalados, e com isso vai fortificando a malha aqui do interior do estado. E, né, a gente tem que destacar também, né, que não é uma infraestrutura qualquer, né, é uma infraestrutura muito moderna, avançada, né, então conta com carregadores ultra rápidos, tá? E tudo isso, né, possibilita que ainda mais usuários, né, com que tem maior demanda, consigam passar por aqui e ter mais agilidade, mais praticidade nas suas recargas. Nesse aspecto, né, a gente teve lá no início do projeto, a gente começou o projeto com 6 veículos 100% elétricos, né, e lógico, como todo início de projeto, a gente tem certeza, sim, né, a gente tem também dúvidas quanto ao andamento, né, e tudo isso a gente pode dizer que com o tempo foi muito bem solucionado, né, a gente pôde ter uma experiência muito positiva. A gente tem também um papel importante na questão econômica, né, quando a gente fala em sustentabilidade como um todo, já que para o próprio uso da cooperativa, isso reduz bastante os custos, né, com frotas, né, especialmente quando você está analisando ali substituir um veículo a combustão, né, por um veículo 100% elétrico, que é o nosso caso, né? Então a gente consegue, a gente tem atividades diárias, né, que a gente trafega com os veículos, que a gente consegue reduzir muito, né, as despesas que teríamos ao invés de utilizar uma frota a combustão. Trajetos corriqueiros da cooperativa para desenvolver as atividades, como uma ida de Pinhal a Frederico Westphalen, por exemplo, né, a gente consegue gastar menos de R$12, né, para fazer esse trajeto. Trajetos também como de Pinhal a Palmeira das Missões, a gente gasta menos de R$15 para fazer esse trajeto, né, e tudo isso utilizando uma energia renovável, sustentável, né, gerada pela cooperativa, que possibilita ter o melhor benefício possível, né, então você está gerando, está consumindo, está reduzindo o custo, né, você está otimizando as suas atividades e está contribuindo também com o meio ambiente. Então é você não apenas olhar para um aspecto, mas olhar para o conjunto desses aspectos e montar um projeto que consiga conciliar esses fatores, né, de maneira positiva para todo mundo, né, para todos os envolvidos aí nessa etapa, e somar resultados para cada um. Muito obrigado a todos, né, tenham um ótimo dia.
De uma ideia nasceu a união, da união nasceu a energia, que vem da força do trabalho, da cooperação, de muitas mãos para iluminar o nosso dia. Sempre presente, respeitando a natureza, seguindo juntos, plantando cada semente, levando luz pra todo canto, pra todo lugar. Nossa energia é a força da nossa gente. Creluz, energia que aproxima. Creluz, uma ideia que ilumina.
Creluz, 60 anos. Energia que aproxima pessoas e transforma vidas.
Creluz, uma ideia que ilumina.
Agradecemos a sua audiência e voltamos na próxima semana com mais um Repórter Creluz.
Você acompanhou mais uma edição do Repórter Creluz.
Oferecido pela cooperativa que atua na geração, na distribuição e na comercialização de energia limpa e renovável.
Sempre inovando e buscando mais qualidade de vida aos seus associados.
Acesse creluz.com.br.
Canal 283, emissora de frequência modulada. Sintonia 106.5 FM. Rádio Avenida, emissora integrante do Complexo Luz e Alegria de Comunicação, 106.5, situada em Herval Seco, Rio Grande do Sul.
O setor de comunicação da cooperativa A1 apresenta agora Informativo A1. Notícias e orientações aos associados. Um informativo preciso e atuante que visa esclarecer o associado da cooperativa A1. Informativo A1, agora no ar por esta emissora.
Bom dia. Londrina, para você cooperado que nos ouve nesta manhã de sábado. Hoje é dia 30 de maio de 2026. Estamos na fase de lua crescente e este é o Informativo A1.
O programa é transmitido por 17 emissoras de rádio de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A edição do programa é do setor de comunicação e marketing Coopera 1. E a apresentação é por Carla Pereira e Carlos Gadonski.
Notícias da semana A1.
São destaques no programa de hoje. Primeira expofeira em Mondaí.
Recado do gerente de Iporã do Oeste sobre o aniversário do município.
E o programa Terra Boa, projeto Sementes de Milho em Evidência.
Reuniões de avaliação iniciam no próximo mês.
E a entrevista da semana é sobre a formação de líderes do Mulher A1.
Faz parte da gente.
Ocorre hoje em Mondaí a primeira expofeira localizada na área de lazer. Mais de 70 expositores estarão presentes junto a demais empresas. A Coopera 1 agrega o município com ofertas na linha agropecuária, móveis e eletro, máquinas e implementos agrícolas. A feira comemora os 104 anos de colonização de Mondaí, onde a Cooperativa 1 já faz parte desta história desde 1976, ao efetuar a fusão entre a Sociedade Cooperativa Mista de Palmitos e a Cooperativa Agropecuária de Mondaí, originando a Cooperativa Regional Arco-Íris. Ouça o convite do gerente Rogério Tomazoni.
Olá a todos, estamos aqui diretamente do Parque de Exposições da primeira feira agroindustrial de Mondaí. Estamos aqui deixando um convite especial a todos os clientes associados da unidade de Mondaí para vir passar e conhecer o nosso espaço. Juntamente aqui nós temos a área externa, que a gente tem toda a área de máquinas agrícolas. Estamos com condições diferenciadas na linha de fertilizantes, sementes, que tem uma safra se iniciando aí pela frente. Temos um espaço interno também do pavilhão, onde nós temos toda a área de eletrodomésticos, temos material de construção juntamente aqui no parque. Então temos toda uma infraestrutura esperando você, cliente, associado, para participar e aproveitar as oportunidades de negócio aqui em Mondaí. Então quem quiser aproveitar, estamos à disposição, estamos recebendo e serão muito bem atendidos no stand da Coopera 1.
Ouço o recado do gerente Vilmar Reis, da unidade de Iporã do Oeste.
Olá a todos os clientes e associados da Cooperativa 1, unidade Iporã do Oeste. Em meu nome, Vilmar Reis, venho aqui parabenizar o município de Iporã do Oeste pelo 37º aniversário político-administrativo desse grande município. Município pujante, município que vem crescendo a passos largos. E esses passos largos são construídos junto com a Cooperativa 1, ao lado da Cooperativa 1. Cooperativa 1 dando sua contribuição junto com seus associados, seus clientes, fazendo com que esse município cresça cada vez mais e fazendo dele referência no extremo oeste catarinense. Dizer assim que a Cooperativa 1 está focada no trabalho com o associado, no seu cliente e fazendo cada dia o melhor para que consigamos atender melhor associado e cliente da nossa unidade e assim consequentemente ajudando o associado, o cliente, fazendo o melhor para que cada vez mais o nosso município cresça e seja essa força micro-regional que é Iporã do Oeste. Parabéns Iporã do Oeste por mais este ano e dizer assim que a cooperativa estará sempre junto para fazer cada vez mais e melhor.
O secretário da Agricultura e Pecuária Ademir Edidala Corte, o presidente da EPAGRE Dirceu Leite, o presidente da FECOAGRO Arno Pandolfo e o presidente da Coopera 1 Laurina Asvizdonski convidam para o evento de início de operacionalização do programa Terra Boa, projeto Sementes de Milho em Palmitos. Será nesta quarta-feira, dia 3 de junho, a partir das 14 horas, na Associação dos Funcionários da Coopera 1.
Faz parte da gente.
Neste mês de junho, iniciam as reuniões de avaliação da cooperativa. No dia 22, ocorre em Vista Gaúcha, no Clube Atlético Gaúcho, a partir das 10 horas. Confirme sua presença até o dia 18. No dia 24, a reunião é em Itapiranga, na Associação dos Funcionários, a partir das 14 horas. Confirme sua presença até o dia 22. No dia 25, a reunião é em Rodeio Bonito, na Marley Eventos, a partir das 10 horas. Confirme sua presença até o dia 20. No mesmo dia, às 14 horas, a reunião em Ametista do Sul, no Salão Paroquial. Confirme sua presença até o dia 19. Demais reuniões serão avisadas mais próximas às datas.
Faz parte da gente.
Informativo A1, entrevista.
Formação de líderes mulher A1 Sicoobi foi realizado nessa semana. Ouça alguns depoimentos e também a participação do presidente Laurina Swislansky.
Tainara Klunk, participando do evento de lideranças da Coopera1 Sicoobi. Tainara, me fala como é que foi esse evento, esse dia e meio que você passou aqui com o grupo em São João do Oeste.
Bom dia, eu acho que foi muito proveitoso e muito gratificante poder estar levando todo esse conhecimento que a gente adquiriu aqui para a nossa comunidade e poder desenvolver isso com as nossas mulheres e tornar mais lideranças, né?
Dizer que foi muito bom, professor e a turma, é muito gratificante estar trabalhando nessa união de todas.
Ana Maria Bach de Santa Helena também participando dessa formação de liderança. Dona Maria, como é que você está se sentindo depois desse dia e meio de confraternização com as líderes da Coopera1 Sicoobi?
Olá, olha, eu estou me sentindo muito bem, muito, muito gratificante estar aqui nesse dia de formação. Gratidão imensa à cooperativa por estar oferecendo para nós líderes essas formações, que esses professores qualificadíssimos que vêm aqui, e a gente leva um aprendizado muito grande para si próprio, para nossa comunidade, para o nosso município, para nossa família em si.
Eu me vendo hoje aqui, o quanto eu já evoluí nessa caminhada, eu me sinto plenamente realizada.
Também a dona Anastácia Grins, da Itapiranga, participando aí dessa formação de lideranças. Como é que a senhora se sente a partir de agora, aí, depois desse um dia e meio de convivência?
Bom dia. Quero primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade em participar com vida ali e agradecer às coordenadoras, às três coordenadoras, pela organização muito bem organizada. E agradecer também a todas as líderes que voltam para os seus lares com muito conhecimento, responsabilidade e competência para nós poder continuar.
Cooperar sempre, né?
Sempre, sempre. E com a Sicoobi junto, né? E a Coopera1, que continue esse belo trabalho com outras mulheres, poder ter essa oportunidade de reconhecer e amar o seu próprio ser humano.
A Vanessa Baldo está se preparando aí para o início do curso de formação de liderança. Eu gostaria que você nos falasse qual é a sua expectativa para esse evento aí, que vai até amanhã à noite, né?
Bom, a minha expectativa é muito grande, porque a gente sabe que cada encontro é uma evolução muito grande que a gente tem. A Copa prepara sempre para nós, os professores, muito bom para a gente, que evolui muito a gente.
Vai sair daqui com a formação mais forte como uma
líder. Com certeza, a gente sai daqui com o coração cheio, a cabeça cheia e bem mais preparado para levar ao nosso grupo, nosso núcleo, a nossa comunidade.
A Dayana Oldefer também é uma das líderes do Mulher Sicoobi e está entrando, está botando o pé para o início do curso de formação de liderança. Qual é a tua expectativa, Dayana?
Carlinhos, a expectativa é alta, já é o meu segundo mandato de liderança e eu sei que esse dia muda a nossa vida, muda a energia que a gente leva para casa, para nossa família.
O que tu espera que aconteça aí nesse dia e meio?
Eu não sei, mas eu tenho frio na barriga porque eu sei que eles aprontam muito com a gente, mas abre a nossa mente.
Vale a pena.
Vale, muito, muito.
Estamos também com a Cristina Sensi Moro. Ela é do Rio Grande do Sul. Gostaria que você falasse qual é a tua expectativa para esse evento que está começando agora, a formação de liderança.
A minha expectativa está sendo grande, porque falaram que é muito bom. É a minha primeira viagem, né? Eu vim no lugar da nossa líder, que é lá de Pinhal, a Cris. Eu estava vendo umas ali conversando, diz que é muito bom, é muito bom. É alegre, é divertido, então a expectativa é grande de fazer bastante amizade também.
Com certeza vai sair daqui com a cabeça mais voltada, ainda que o cooperativismo, a cooperativa é o caminho, né?
Isso aí, sempre conquistando mais espaço, né, o cooperativismo, e conhecendo pessoas novas, pessoas diferentes de vários lugares. Trocando experiências é sempre bom.
Laurie, bom dia.
Bom dia, Carlinhos. Bom dia, ouvintes da rede de comunicação da Cooperão.
Laurie, tivemos aí nessa semana, mais precisamente na terça, quarta e quinta-feira, foram 3 dias aí de formação de líderes do projeto Mulher A1 Sicoob. E como é que tu vê esse trabalho que a cooperativa desenvolve, o fortalecimento do cooperativismo integrando as mulheres?
Bem, Carlinhos, esse é um programa que nós já temos há muitos anos, né? Uma parceria da Cooperão com o Sicoob aqui em Santa Catarina. E hoje nós temos 74 núcleos femininos nos diversos comunidades dos municípios de Santa Catarina. Agora já temos os núcleos também no Rio Grande do Sul. Lá, por enquanto, nós temos a Coopera 1, né, aqui em Santa Catarina, é uma parceria com o Sicoob. Mas para nós é uma satisfação, né, porque nós precisamos trabalhar o cooperativismo. E eu disse nas minhas palavras que eu falei quarta-feira, né, quando um grupo estava sendo formado já, o treinamento, e estava entrando outro grupo de liderança, eu disse que hoje a Cooperativa 1, ela não consegue se ver sem o trabalho das mulheres. E para nós, como direção, é uma grande satisfação ter as mulheres conosco, trabalhando os núcleos femininos aí nas comunidades. E o que a gente puder fazer, a gente vai fazer, no sentido de melhorar os conhecimentos das líderes, para os líderes poderem trabalhar nos grupos. Então, Carlinhos, eu acho que só temos a agradecer às mulheres, às líderes, mas às demais mulheres que estão nos apoiando, estão buscando melhorar cada vez mais o sistema cooperativista, que eu acho que é uma das saídas para o Brasil. O cooperativismo tem feito muito pelos municípios, pela região. Então, acho que nós só temos a agradecer às mulheres por estar conosco ajudando nessa empreitada. E o objetivo da cooperativa é ajudar os nossos associados nas suas atividades, e as mulheres fazem parte disso.
E é importante, nós ouvimos alguns depoimentos aí das mulheres, a motivação delas e a valorização da cooperativa através desse trabalho que vem sendo realizado, né?
Eu acho que, por isso eu falei, é um dos compromissos, né, nosso, de estar junto com os nossos associados, com os nossos líderes, enfim, trabalhando junto, podendo colher informações e para que a gente possa estar melhorando cada vez mais a gestão da cooperativa, a gestão das propriedades, juntamente com a nossa equipe técnica, enfim, para que a gente melhore cada vez mais, né, as condições do nosso associado, porque a gente nunca pode pensar em preços, né? Porque preço, você sabe, hoje um produto está bem e amanhã já está com uma defasagem. Então ali é aquilo ali, é um ciclo que um ano está bom, outro ano está, e assim vai. Então precisa muito da habilidade dos nossos produtores para fazer uma boa gestão da propriedade. Esse é o objetivo, né, de nós.
E a mulher tem um papel fundamental nisso,
a mulher,
né,
tem um papel fundamental, ajudando lá o produtor, o associado, para que a gente tenha sempre um equilíbrio, né, na propriedade. Um ano vai um pouco pior, outro ano melhor, e vai tendo um equilíbrio. Então esse é o objetivo nosso como Cooperão.
Laurie, também vamos falar um pouquinho aí dos resultados. Aí já fechamos aí o mês de abril também, acho que não chegamos a comentar ainda como é que está. Qual é a tua expectativa daqui para frente?
O mês de abril, em termos de faturamento, assim, de vendas, tivemos uma pequena queda, mas não foi significativa. Agora, em termos de resultado, lá na última linha já começa a complicar, né? Porque nós temos aí uma integração de suíno, né, que teve uma baixa nos preços, os preços dos produtos demais aí, também da cereais, está complicado para se ganhar, é tudo apertado, né? Na área de supermercado, loja agropecuária também, as margens não são grandes, então é tudo apertado, né, Carlinhos? Então, quando começa a desequilibrar um pouquinho, né, em termos de margem, a despesa, a gente procura ter a menor despesa, mas aí vem também, se tu analisar, né, agora já veio a convenção salarial, que tu tem que dar aumento no salário, mesmo que você, não, às vezes, não poderia estar dando, mas tenha defasagem, tem que dar um aumento. E assim vai, né? A despesa vai aumentando e as margens, às vezes, caindo. Mas ainda abril nós fechamos com resultado positivo lá na última linha lá. Não foi muito, mas teve um resultado pequeno, positivo. No geral, até final de abril, nós temos um pouquinho abaixo daquilo que foi planejado. Agora preocupa bastante, né? Maio também já complicou um pouco mais umas quedas aí em preços, né? Mesmo o leite deu aumentado, agora também tem agora notícias que não são boas, né? De repente vai baixar também mais um pouco. E então é complicado, mas a gente tem que ter um equilíbrio, tem que saber que tem os momentos bons, tem os momentos ruins, e buscar o equilíbrio para a gente chegar no final do ano com resultado positivo, né? Talvez não se chegue naquilo que seria o desejado, mas ao menos com resultado positivo. E assim é na propriedade, né? Isso aí é. Não adianta, a gente tem que conviver com esses altos e baixos e procurar fazer a melhor gestão, cuidando de tudo um pouco. Atender bem o cliente, para fazer as vendas, cuidar das despesas, enfim. Isso é na propriedade e aqui na cooperativa, e nós vamos ter que conviver sempre com isso. Um ano é bom, outro ano é pior, mas ter um equilíbrio.
Propriedade também, sempre pensando em qualidade, que isso agrega valor, né?
Tudo que se fizer lá também,
tem que fazer,
né?
Bem feito.
Vai fazer bem feito, isso, né? Se vai ter uma criação de suíno, procurar fazer a melhor, né?
Conversão,
na parte do leite, a mesma coisa, quando vai se fazer uma lavoura, na avicultura. Isso aí, a gente não precisa falar para o produtor, claro, porque claro, o produtor sabe melhor que a gente. Mas é sempre bom a gente estar lembrando, porque a gente que já tem muitos anos já de experiência também na cooperativa, a gente sabe dos altos e baixos e temos que conviver com isso. Precisamos, quem sabe, o custo Brasil também é muito alto, né? Esse é o problema, é muita despesa, acho que no futuro tem que rever esse todo esse sistema tributário, né? Da economia do país, porque quase não dá mais para suportar, né? A gente aí pagar todos esses impostos no final. Também o governo não tem muito nem dinheiro para fazer, trabalhar com a parte da infraestrutura, né, o crescimento. Então, aí também as empresas sofrem junto, a agricultura sofre junto. Então, acho que temos que ir repensando aí os modelos que se tem também para. Isso vai depender de nós, dos nossos governantes, né, para que a gente possa ter um melhor resultado aí na frente e ter um pouco mais de tranquilidade. É muito, muito, muito altos e baixos, né? Que a gente, sim, não sabe nem para onde ir muitas vezes.
Mas todas as crises são passageiras, essa aí também.
Já passamos por outras crises, né? Claro. Aqui eu não quero falar de partido, eu quero falar de uma conjuntura que a gente precisaria estar melhorando, né? Precisaria estar melhorando. Isso aí é. Mas eu acredito que o nosso governantes aí vão começar a pensar um pouco diferente e nós vamos precisar melhorar essa condição do nosso país aí. Não é só o país, né? Porque todo mundo sofre, é estado, é município e aí e nós, né? Como habitantes deste Brasil aí, né? Mas vamos acreditar numa coisa melhor ali na frente.
Muito obrigado, senhor Mauri.
Obrigado, Carlinhos, e um abraço a todos.
Faz parte da gente.
E esse foi mais um Informativo A1. Acesse nosso site coopera1.com.br e confira essa e outras informações. Um ótimo final de semana a todos e até sábado que vem.
Acabamos de apresentar Informativo A1, elaborado pelo setor de comunicação da Cooperativa A1. Até o próximo programa.
Canal 283, emissora de frequência modulada. Sintonia 106.5 FM. Rádio Avenida, emissora integrante do Complexo Luz e Alegria de Comunicação. 106.5, situada em Herval Seco, Rio Grande do Sul.
Também voou. Eu fé nas minhas asas foi porque você fez-me bem mais forte do que sou. Aconteceu, isso eu não sei. Eu tinha um coração batendo aqui, mas antes de você eu nem notei. Você é muito mais do que pedir, é a força da palavra de um rei, é a neve que ampara o meu esqui, é o livro onde amar. Eu sei que em outras vidas já te amei. Eu voei, voei alto como só voa um condor, vendo estrelas do prazer do nosso amor. Junto comigo você também voou. Com você, se pus fé nas minhas asas, foi porque você fez-me bem mais forte do que sou.
São 6:58, 6:58, neste dia então, 30 do mês de maio, né? Meu Deus do céu, 30/5/2026, os dias passam, né? Estamos no finalzinho, amanhã é o último dia então, do mês de maio, deste ano 2026, passando voando, e nós vamos aí então, em nome do nosso Sicredi Raízes da Cidade Redentora, nosso colaborador especial do nosso informativo Sindicato de Trabalhadores Rurais de Redentora, e claro, também em nome da doutora Tairine Carmelucci Jacobo, advogada que atende pelo OAB do Rio Grande do Sul, 102.849, causas previdenciárias, pensão, aposentadoria, auxílio doença, ao lado do Sindicato de Trabalhadores Rurais. Telefone para contato 996371126. Nossos parceiros aí da nossa informativa, nosso Sindicato de Trabalhadores Rurais de Redentor. Vamos fazer uma leitura de uma pequena mensagem para reflexão e motivação. Em meio às correrias do dia, muitas vezes nós concentramos apenas no desafio, nos problemas e nas preocupações que precisam ser resolvidas. No entanto, é importante lembrar que a vida também é feita de pequenas conquistas, de momentos simples e de oportunidades que surgem quando menos esperamos. Nem sempre o caminho está fácil. Haverá dias em que tudo parecerá errado e dar errado, em que os obstáculos parecerão maiores do que as nossas forças e que a vontade de desistir poderá parecer, mas são justamente esses momentos que relevam a nossa capacidade de superação. A natureza nos ensina grandes lições. A semente não floresce no mesmo dia em que é plantada. Ela precisa de tempo, cuidado, paciência e perseverança. Assim também acontece com os nossos sonhos, projetos e objetivos. Muitas vezes estamos construindo algo importante sem perceber, apenas seguindo em frente um dia em cada vez. Por isso, nunca desanime, por favor, por não ver resultados imediatos. Cada esforço, cada trabalho realizado com dedicação, cada atitude de honestidade e cada gesto de bondade tem valor. O que hoje parece apenas uma pequena caminhada pode se transformar em uma grande conquista no futuro. Também vale lembrar que a felicidade não está apenas nos grandes acontecimentos. Ela pode ser encontrada em uma conversa com um amigo, num abraço de um familiar, em uma palavra de incentivo ou na satisfação de cumprir mais uma etapa da jornada. São esses momentos que fortalecem o coração e renovam a energia para continuar. Só existe algo preocupando você neste momento. Procure não carregar esse peso sozinho. Compartilhe suas dificuldades com quem lhe quer bem. Mantenha a esperança e continue acreditando que toda situação difícil pode trazer o aprendizado e crescimento. Que nunca falte coragem para enfrentar os desafios, sabedoria para tomar decisões, humildade para aprender e gratidão para reconhecer a bênção que já fazem parte da sua vida. Lembre-se, tempestade passa, os dias difíceis terminam e novas oportunidades sempre surgem para quem mantém a fé, a determinação e a vontade de seguir em frente. Que a paz, a saúde e a esperança estejam sempre presentes em cada lar, em cada coração. Essa é a nossa mensagem de hoje, né? Mensagem de otimismo aí para todos os nossos ouvintes. E nós, no nosso informativo, então, estamos informando aí que nós temos ali fazendo os INCRA, né? Os INCRA, o CC e o CCR, já estão sendo emitidos junto à nossa entidade. Aí o pessoal que quiser fazer, então, já aí o seu INCRA, né? Emitir a guia do INCRA, é só se dirigir até a nossa entidade ali que nós fizemos. Também nós temos fazendo ali pedido de mudas frutíferas, né? Pedido de mudas frutíferas, agora vai estar bom de fazer a planta, né? E a entrega agora será no dia 16 de junho. Então, o pessoal, até o dia 5 aí, que quiser fazer as encomendas, a semana inteira aí, pode ligar e pode fazer as suas encomendas, né? E assim que feito o pedido, a gente já envia lá para o viveiro. E no dia 16 já o pessoal pode fazer a retirada das mesmas ali junto à entidade. Então, podem fazer a retirada das mesmas. Também está informando aí, né, que o pessoal do nosso município de Redentor aí, né, que nós temos fazendas CAF ali, o pessoal que precisar. A gente, em conversa com a administração, a partir de então desse ano aí, né, vai vir sementes de milho aí, né, e o pessoal que tiver a sua CAF em dia vai poder retirar. E a gente em conversa ali, já o pessoal vai poder retirar até um ou dois saquinhos de milho, no máximo, né, por CAF. Então o pessoal esteja preparado aí para fazer a sua CAF, para depois não ficar fora da hora que se inscrever ali para fazer o pedido da semente do milho. Então, é hora agora, nós temos fazenda, né? A gente ali não cobra nada para fazer a CAF, para aquelas pessoas que precisa, nossos agricultores, só basta trazer documentação, identidade do grupo CPF familiar, comprovante de endereço, extrato da renda do bloco, documento da terra, contato com a escritura, né? E trazer ali e fazer então a sua CARF. Temos fazendo ali de segunda a sexta-feira. Às vezes o sistema cai fora um pouco, então o pessoal tem que se preparar, porque às vezes tem que aguardar um pouco, senão no mesma hora ali, ele fica ali e já sai a sua CARF. Nas sextas-feiras aí acontece também a Feira da Agricultura Familiar ali no pavilhão, né? E nós agradecemos nossos feirantes aí, que estão sempre ali trabalhando ali juntamente com nós, a entidade. Terça-feira é dia do seu Antônio Carlos Cortina, que ele é parapsicólogo e atende ali a todos das 9h ao meio-dia. Os atendimentos são por hora de chegada. Quer fazer uma consulta com o Cortina? Terça-feira é dia, das 9h ao meio-dia. Também nós fizemos ali trabalhos ali, tais como contrato de arrendamento, contrato de parceria, ITR, INCA, CAF, esses trabalhos, tudo é feito no INSS. Encaminhamento para o INSS, da aposentadoria, do auxílio doença, auxílio maternidade, auxílio reclusão, pensão por morte, enfim, todos os tipos de encaminhamento ao INSS, né? Nós fizemos ali. E a gente também sempre lembrando nossos ouvintes, nosso pessoal, que as identidades hoje ela só vale 10 anos, né? Então, tu que tem identidade já mais bem antiga, vai procurando sempre fazer uma identidade nova, fazendo a documentação, organizando aí, para que tu não, a hora que tu precisar, esteja tudo organizada para encaminhamentos de INSS. Também nós fizemos a carteirinha de viagem para aquelas pessoas que têm 65 anos ou mais, né? Pode disponibilizar já da carteirinha ali, pode fazer seu pedido junto à nossa entidade também. Ali temos sempre à disposição. Nós também, a gente sempre lembrando aí do pessoal agora cuidar aí de tirar as notas. Agora as notas vão ser notas eletrônicas, né? Cada pessoa aí que tem o seu telão de bloco que tinha, agora é nota eletrônica. Cuidar para fazer a tirada das notas que não seja de transferência. Sempre nota aí tem que ser no nome do agricultor para venda aí, para mais tarde evitar os problemas, né? Porque hoje quem vai saber das notas é a pessoa, né? A gente não vai, volta e meia, estar conferindo ali no bloco, a não ser que leve lá para nós fazer, então, aí dar uma olhada, né? E é sempre cuidando também os nossos agricultores, né? Aí de manter, então, os seus blocos em dia, ou seja, suas notas em dia, evitando problemas futuramente mais tarde. Temos ali, então, aberto o sindicato todos os dias de segunda a sexta-feira. Agora na quinta-feira vai ser feriado, né? Quinta-feira vai ser feriado. Na terça-feira nós temos reunião da nossa regional sindical no município do Brás, mas estamos sempre à disposição de todos os nossos ouvintes. E agradecendo aí também nas dia 19, quando nós fizemos nosso encontro ali junto à entidade, a gente agradecer todas aquelas pessoas que estiveram presentes e ajudaram de um jeito ou outro, dar ideias para que nossos agricultores aí sempre sejam beneficiados, né? Então a gente pensando sempre no bem maior, que é os nossos agricultores, aquelas pessoas que produzem alimento, que colocam alimento na mesa do povo do gaúcho, do povo brasileiro e, claro, até nos exteriores, aonde se aí os produtores produzem, né? Então, queremos desejar um ótimo final de semana a todos. Hoje é um sábado bastante chuvoso aí, tá chovendo aqui no nosso município de Redentor, né? Também em Barradas está, e acho que agora tá chegando o inverno, né? Acho que nós temos que se acostumar, né? Já guardar a lenha, né? Uns estão fazendo melado, outros estão trabalhando aí em outros serviços, né? Mas o povo aí da pequena agricultura aí são guerreiros aí e com certeza não vão desistir. Um abraço a todos e até sábado que vem.
Bom dia, trabalhador. Tenhas um bom trabalho, também a bênção de Deus.
bons caminhos ao despedir-se dos seus. Amigo trabalhador, mereces minha canção, tu és o braço de...
Nós queremos também aí fazer a leitura dos aniversariantes da semana do nosso associado. Que tiver de aniversário, seu Assis Andrade do Carmo esteve de aniversário no dia 24 de, agora de maio, né? Parabéns, seu Assis Andrade do Carmo. A dona Lúcia Siqueira Tontini esteve de aniversário também no dia 24, parabéns, dona Lúcia Tontini. O seu Euclides de Castro, né? Também esteve de aniversário no dia 25, né? Parabéns, seu Euclides. A dona Melânia Maria Vian. Clente Koski também esteve de aniversário no dia 25. A dona Leonilda Mariana Vinkoski, né? Dona Fia, esteve de aniversário também no dia 26. Parabéns. O seu Elton Hildebrand esteve de aniversário no dia 27. Parabéns. O seu Joaquim Ribeiro dos Santos esteve de aniversário no dia 28. Parabéns aí, seu Joaquim Ribeiro. Também a. O que nós temos aqui tem os, é os mesmos aqui que nós já tinha sido repetido. Parabéns a todos esses aniversariantes, que Deus abençoe com muita, muitos anos de vida.
Realize teu sonho e Deus esteja contigo, lembrando do